Êxtase. 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo?
É um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente.
440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores?
Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso gostaria de lá ficar. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados.
441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente. O instinto de conservação não o retém.
Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, se esforça por romper os laços que o prendem à Terra.
442. Se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo?
Sim, ele pode morrer, e por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo o que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo entrever que, se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz.
443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é, então, real?
Tudo o que vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar.
444. Em que grau de confiança pode-se valorizar as revelações dos estáticos?
O estático pode, muito frequentemente, se enganar, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Porque então ele se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo.
445. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura?
Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar.
446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo?
Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu.
Segunda vista. 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo?
Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chama segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma.
448. A segunda vista é permanente?
A faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. Também a dupla vista. Aí é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros.
449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado?
O mais frequentemente, ela é espontânea. Mas muitas vezes também, a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão.
450. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício?
Sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto.
Essa faculdade prende-se à organização física?
Certamente. A organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias.
451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias?
Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas e, pois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação que se transmite também de um para outro.
452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista?
A doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo.
As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos. 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência?
Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa.
454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras.
É sempre a alma que irradia mais livremente e que julga melhor que sob o véu da matéria.
Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas.
Sim, dá também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade, e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns.